Com vocês, mais um capítulo da novela original de Raimundo Lopes, Terra de Ninguém. Momento de tensão e sarcasmo ao mesmo tempo. O advogado sentado diante da escrivaninha, remexendo furiosamente todas as gavetas, uma após outra. O moço e o velhote, André e Hugo, ao lado assistindo à operação. Hugo confuso, sem entender muito bem o que está se passando. André, calmo, a testa franzida, senhor da situação.
Penso que o senhor está perdendo seu tempo, Dr. Hélio. É evidente que o rascunho deixado tão displicente nessa escrivaninha desapareceu. E é evidente também que se encontra em poder de alguém que me considera uma pedra em seu caminho. É, e por isso mesmo exijo por todos os meios, doutor, riscar-me do mundo dos vivos, entende?
Estava aqui, nessa primeira gaveta, tenho certeza que estava aqui.
É, naturalmente, o quase assassino soube do testamento. É, digamos por intermédio de um espião. É. Entrou aqui na sua casa, neste gabinete, esperando encontrar uma cópia do mesmo. Encontrou o rascunho que o senhor imprevidentemente guardou e se inteirou em detalhes das últimas vontades de meu tio. E daí? Logo que este morreu, tratou de me procurar. Se me encontrasse antes do senhor e me mandasse para o inferno, tudo estaria bem, claro. Apareceria como um candidato a comprar as terras, faria uma boa oferta e voltaria para o Nordeste satisfeito com o dever cumprido. É, mas não teve sorte, não. Não me encontrou depressa como esperava. Nem me encontrou até que o senhor teve a gentileza de lhe mostrar onde eu estava. Então resolveu não perder tempo, é claro. Depois que o senhor saiu, ficou esperando perto da pensão, resolvido a tudo. Tentou o atropelamento. E vendo que esse falhou, quis me eliminar a tiros. É, isso aí. Estava com pressa, o que parece. É. Mas apenas não pensou que iria falhar nas duas tentativas. E que agora eu estou prevenido.
É lamentável que tudo isso tenha acontecido. Profundamente lamentável. Vamos avisar a polícia, seu André. Talvez seja possível descobrir se o ladrão e o autor dos atentados contra o senhor.
Não, absolutamente. Não. Nada de polícia no meio dessa história, doutor. Doutor Hélio, o meu tio Emanuel deve ter lhe dito que eu sou um boêmio incorrigível. Mas, atente para isso. Mas não lhe disse que eu tenho espírito aventureiro, entende? E sobretudo, doutor, sobretudo eu não gosto que me tentem matar sem explicar por quê. Eu mesmo, doutor, eu mesmo quero deslindar essa confusão toda. Tenho certeza de que nunca mais poderia dormir sossegado, doutor, se deixasse as coisas ficarem assim, no pé em que estão, entende?
O que vai fazer?
O que vou fazer? Bem, por enquanto eu vou me retirar com meu amigo aqui, o Hugo. Depois, provavelmente, eu procurarei para lhe dizer qual foi a minha decisão final.
O senhor tem o endereço do meu escritório?
Sim. Tenho.
Palavra de honra que eu não entendo o que você está pensando fazer, André. Eu, no seu lugar, já teria me resolvido, cara.
Se resolvido?
Sim.
E como, Hugo? Como?
Simples. Simples. Desistia de tudo. Mandava essa tal propriedade cega para o diabo. Ia cuidar da minha vida. Essa história de saber que um sujeito anda atrás da gente com aquele revólver. Você não viu o revólver, mas olha, deve ser grande o revólver. Engatilhado? Cara, ó.
Oh, Hugo, que é isso? Uma faceta desconhecida para você na minha natureza, Hugo. Sabe qual é? Eu adoro o perigo. Eu adoro o perigo. E anseio, Hugo. Anseio sinceramente. Eu anseio por me encontrar frente a frente com o indivíduo que se divertiu ontem tentando me atropelar. E logo em seguida querendo, pá, me encher de chumbo.
Deve ser um cara perigoso, André. Atacou você que nem um bandido de fita de mocinho. Bam, 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 bam. Pô. Pois eu não tenho vontade nenhuma de encontrar esse camarada, não, viu?
Se não tem, eu tenho. Se não tem, eu tenho. Aqui, ó. Pode parar ali naquela esquina, chuveira. Ali, ó. Pode parar ali.
Mas o que a gente vai fazer aqui no centro da cidade, André?
Se você... Aqui. Se você quiser continuar sendo meu companheiro, será bom. Entendeu? Será bom que vá se acostumando a não fazer perguntas demais, Hugo. Enche. Enche, estoura, tá bom? Tá. No caso de você estar mesmo amedrontado, tá? Tá com medinho?
Não tô com medo.
No caso, vamos nos despedir. E cada um vai pro seu caminho. Segue o seu caminho, tá?
Não tô com medo coisa nenhuma, rapaz.
Então.
Tá, não tô com medo. Agora, eu quero ver no que vai dar toda essa história. Eu sou teimoso também. Puxa, rapaz, 18 andares. Mas o que a gente veio fazer aqui em cima nesse edifício, André? O que nós viemos fazer, rapaz?
O início das nossas observações, Hugo.
Pronto, virei detetive.
Aqui, vamos parar aqui, ó. Aqui nessa quina do corredor. Aqui.
Eu não adivinhei? Agora virei detetive junto com você, André. Ah, não. Olha, eu ainda não entendi.
Para. Calma. Aqui. Tá vendo ali, ó, aquela porta envidraçada? Ali no meio.
Sim, eu
ali,
tô vendo.
Ali é o escritório do advogado Hélio de Moura Faria.
Mas, André, nós acabamos de sair da casa dele.
Isso não importa, não importa, Hugo. O que importa é a gente ficar aqui, de olhos bem abertos, observando aquela porta ali, ó. Ver quem entra e quem sai, entende? Saca? Hã? Agora... Os elevadores estão no outro lado, viu?
Sim, eu já cuidei. Aqui,
de maneira que as pessoas deverão vir de lá para cá, viu? De lá para cá.
Sim, daí. Tá?
Podemos observar tudo, tudinho, sem sermos vistos.
Você acha que o homem dos tiros vai procurar o advogado?
Não sei, mas nesse caso complicado, tudo é possível. Olha, peraí. Lá vem o advogado.
Sim.
Caminhando depressa e... ali, ó.
Sim, eu tô vendo. Aí. Caminhando depressa, rapaz. Mas você tá fazendo muito barulho, Hugo.
Hugo,
ele traz uma pasta debaixo do braço.
Fala baixo.
Você tá falando alto também.
Ele vem muito depressa depois da nossa visita à sua casa, né? É isso. Talvez tenha marcado encontro com alguém aqui e agora.
Não me diga que você... Que você tá desconfiado do advogado.
Por enquanto eu desconfio de tudo e de todos.
Nem de mim não, né?
Digamos que o doutor Hélio esteja interessado na venda das terras.
Sim.
Que o provável comprador, que lhe tenha oferecido uma gorda recompensa para lhe conseguir o negócio, vai... Entendeu? Entendeu? Que esse cara ofereceu muito dinheiro para ele.
Fala mais baixo.
Muito dinheiro.
Mais baixo.
Nesse caso, o próprio advogado poderia ter encomendado a minha morte. Entendeu?
Sim.
Por que não poderia fazer isso? Mas claro, claríssimo. O dinheiro, quando em grandes quantidades, perverte consciências e almas com relativa facilidade.
Poxa, André. Você até parece um doutor quando fala, André.
Vamos esperar mais em silêncio. Vamos ver o que acontece.
Saber de uma coisa, André. Você quer saber mesmo? Eu já estou cansado de estar aqui de pé, rapaz. Estou com dor nas pernas. Olhando para a porta do escritório do advogado, entrou e saiu uma porção de gente e você não fez nada, André. Até quando...
Olha aqui. Nenhuma das pessoas que estiveram lá me pareceu suspeita.
Estou cansado, rapaz.
Todos clientes normais de um advogado de bom nome como o Dr. Hélio. Foi isso que me pareceu.
Quer dizer que você desiste...
De ficar observando aqui, sim, eu desisto.
Não. Pois então vamos descer. E fique sabendo que eu estou morrendo de fome, rapaz. Tô segurando o estômago aqui. Vamos comer no melhor e mais caro restaurante que a gente encontrar lá embaixo. Você tem dinheiro aí, sabe?
Olha aqui, eu vou gastar um centavo do meu dinheiro, Hugo.
Não.
Cala a boca, fala baixo.
Que coisa.
Iremos almoçar na pensão da dona Júlia.
Não.
Vou precisar de todo o dinheiro que me resta da herança. Entende?
Não precisa pra quê, André? Você Hugo, tá fugindo no bolso,
Hugo,
rapaz.
Hugo, escute. Eu vou para o Nordeste.
Doido, André.
Tô no meu juízo perfeito, Hugo. Não gosto que tente me matar sem explicar por que eu já disse. E uma vez que está mais do que provado que a causa dos atentados é a propriedade que tio Emanuel me deixou no Nordeste. É, sabe do que mais? Eu vou pra lá.
Você?
Quero ver de perto essa maravilha e saber por que alguém a deseja tanto a ponto de querer assassinar uma pessoa para obtê-la. Vamos voltar para casa.
Tá bom, tá. Eu vou acompanhar você.
Olha aqui no mapa, ó. Olha aqui, ó.
O que você tá vendo aí?
Olha aqui, ó. A propriedade é esta aqui, ó. Esta.
Mas, André, parece um lugar danado de ruim, André. Olha, eu não posso acreditar que você, acostumado com o conforto da cidade, esteja mesmo disposto a ir pra esse fim de mundo.
Já disse que você não me conhece tão bem como pensa o Gu. E não vou perder tempo. Talvez o dinheiro chegue para ir de avião. Assim eu economizarei.
Então. André, eu gostaria de...
Fala, Hugo. Fala.
Sim. Será que não chega para dois, André?
O que é que você está dizendo?
Bem, eu vou ficar muito sem jeito por aqui, você sabe. Sem você, que é o meu único amigo, o único que eu tenho, evidente, claro. Além do mais, a gente estando junto, o tal assassino vai achar a coisa muito mais difícil, né?
A propriedade fica mesmo numa região bem ruim, bem ingrata, Hugo. Você sabe, aqui...
Bem, se você não quiser me levar, então...
Mas eu quero, cara, eu quero.
Como é que
você é?
Você
é um bom amigo, claro, eu quero. E será ótimo, ótimo continuarmos juntos.
Oba, então acabou a discussão. Vamos juntos e pronto. Vamos mesmo.
Aqui. Falta ver se o dinheiro dá para nós dois viajar juntos.
Sim.
Vai dar. Mas há de dar de um jeito ou de outro.
meu Deus.
Olha aqui, vá. Vá arrumando as nossas coisas enquanto eu vou tratar das passagens.
Tá bom. Não. Para um pouquinho. Não, senhor. Nada disso.
Aqui.
Nós vamos ver essas passagens juntos também. Pode ser que... Tá atropelador, né? E pega você sozinho, já viu, né? O pistoleiro não dá, pode andar por aí por perto. Mas eu tenho que atrapalhar a vida dele. Eu saio na frente e aí eu vou espiar e vou olhar bem a redondeza pra você sair comigo depois.
Tá, vamos lá, então. O dinheiro que me resta não dá pra gente ir de avião, Hugo. Falta uma boa quantia para completar.
Parece que eu entrei num negócio para atrapalhar a sua situação, né? Olha, se eu fosse sozinho, a gaita dava e sobrava.
Não, vamos comentar esse ponto agora. Iremos juntos de qualquer maneira, nem que seja de bote a remo, tá bom? É isso aí.
O André? O advogado, André, o advogado, cara. Claro, quem sabe ele não arranjaria um empréstimo para você, hein? Uma vez que ele foi tão amigo do seu tio e que o seu tio demonstrou tanto interesse em ver você lá naquele sertão.
É uma ideia, Hugo. É isso aí. Eu vou falar com o Dr. Hélio de Moura Faria.
Então o senhor resolveu cumprir a cláusula do testamento do seu tio Emanuel?
Sim, doutor Hélio, e pretendo partir logo para o Nordeste, o mais cedo possível. É isso aí.
Quando do nosso primeiro contato, o senhor não me deu a impressão de possuir um espírito aventureiro. Sim, porque internar-se num sertão agreste e traiçoeiro como aquele é uma verdadeira aventura, e uma aventura muito perigosa.
Até parece que o senhor está tentando me dissuadir dessa partida, doutor Hélio.
Absolutamente, senhor André, muito ao contrário. Fico alegre ao saber que o senhor se mostra disposto a cumprir a última vontade do meu querido amigo Emanuel.
Bem, doutor, sobre o que lhe falei antes, eu torno a dizer que... Ou melhor, eu quero lhe...
Não posso, meu amigo. Infelizmente, não lhe posso emprestar nenhum centavo. Os negócios não têm corrido muito bem ultimamente, os clientes são raros. Eu mesmo ando pensando em procurar alguém que me empreste algum.
Engraçado. Ao entrar aqui, já tinha praticamente a certeza que nada iria arranjar com o senhor.
Sinto muito.
Diga-me uma coisa, doutor Hélio. Quem quer aquela propriedade e por que a quer?
Como quer o senhor que eu saiba?
Pois ouça isso, doutor Hélio de Moura Faria. Eu tenho quase a certeza de que o senhor está de combinação com um tipinho... Com um tipinho que tentou me assassinar, com um tipo que deseja a todo custo evitar que eu embarque para o sertão nordestino. Compreende?
Retire-se. Saia daqui. Não admito que venham insultar-me em meu próprio escritório.
Eu vou sair. Claro, eu vou sair, sim. Mas saiba, doutor, que essa história de não ter dinheiro, ter poucos clientes, tudo isso é a mais ingênua história que o senhor poderia tentar me colocar. Doutor, ontem eu estive observando seu escritório e vi entrar aqui uma verdadeira legião de clientes. É isso. E agora eu me vou. Vá. E faça o favor de prevenir o pretendente... A compra da minha propriedade, que ela não está vendo, entendeu? E que eu estarei pronto para recebê-lo se ele tentar uma nova brincadeira como aqui tentou diante da pensão onde eu moro.
Sai daqui!
Certo? Passe muito bem, doutor Hélio.
Tal como eu esperava, viu? Ele negou o Hugo. E com isso já sei que é um patife, que provavelmente tem alguma ligação com o candidato à propriedade que tio Emanuel me deixou.
E tudo por minha causa, né? Vai comprar sua passagem, vai. Vai que eu fico, André. Mais tarde, se eu arranjar algum dinheirinho, aí eu vou encontrar
um amigo. Não. A passagem de avião é cara, mas o avião não é o único meio de transporte para a região nordestina, né? Já sei. Iremos por mar, Hugo.
Nos navios da costeira, as passagens são bem mais baratas que os aviões.
Não, mas aí vai demorar muito pra você chegar, André.
É isso, não é pressa, cara, não é pressa. Eu tenho 60 dias para tomar posse das terras da herança. Em alguns dias, o navio nos deixará no porto mais próximo a elas. O que acha?
E até que vai ser gozado viajar num desses naviozinhos.
Ah, então,
não. Gostei dessa ideia, gostei.
Tá aí. Tudo resolvido, tudo resolvido. É isso aí.
Você é inteligente.
Olha aqui, vamos daqui diretamente adquirir as passagens.
Tá bom.
Depois, para casa arrumar nossas coisas para a viagem.
Sim.
A viagem. E vamos amanhã.
Nada de táxi, não.
Não?
Não se esqueça de que precisamos fazer economia. Vamos de ônibus mesmo, rapaz. Olha aí, tô contente. Maravilha!
Nossas coisas são tantas que cabem numa única mala de tamanho médio,
Que coisa! Você sabe que eu sempre sonhei fazer uma viagem por mar e nunca pude realizar o meu sonho, André, você sabe?
Agora seu sonho será realizado. Mas embora sim, numa viagem que não promete ser lá muito, muito tranquila.
Mas o que é que... Me explica, eu não tô entendendo nada.
Bem, falando sério agora, viu, Hugo?
Sim.
Hugo, escuta aqui, Hugo. Qualquer coisa me diz que o assassino misterioso vai fazer até o impossível, entendeu? Até o impossível para me impedir de tomar posse daquelas terras.
Não. Mas ele não pode saber que vamos no navio, não pode.
Oh, que isso, cara, que isso? É o que você pensa.
Eu acho que sim, né?
É que alguém deve ter nos seguido com cuidado, muito cuidado. Isso desde a visita do advogado a este quarto de pensão, entendeu? De lá até aqui.
Sim.
E neste momento, esse alguém já deve saber que adquirimos passagens num navio da costeira.
Você está imaginando coisa?
E nem mais. E sabe também a que horas que a gente vai partir tudo mais, né? Babamos mais, né? Olha aqui, Hugo. E é bem provável que tenha adquirido a sua passagem também. Entendeu?
Que diabo.
Tá podendo? É isso aí.
Que diabo, você está me deixando preocupado. E nós não temos nenhuma arma. Pare um pouquinho. Mas o Neco tem uma 38, sim. Tem sim. E ele me deve favores, André. Eu vou pedir a ele o revólver emprestado. Eu garanto que o Neco não vai negar pra mim, não vai negar não, hein?
É uma ideia. É isso aí, é uma ideia.
Você aceita?
Eu viajarei mais seguro se tiver uma arma com que me defender no caso de um ataque por parte do assassino.
Tá bom, agora nós vamos acabar de arrumar as malas e em seguida eu saio pra procurar o Neco. Eu já sei até onde é que ele vai estar, sabe? André! André! Olha!
O que
foi isso? No meio do quarto, André! No meio do quarto!